partir deste momento, está no ar a Hora da Irmandade Cristã, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Rocha.
Cumprimento os ouvintes em nome de Jesus e devo dizer que esta certamente é a programação mais tenebrosa e difícil que eu nunca gravei em toda a minha vida. Nem sequer disso tenho falado nos cultos ou em alguma programação, mas eu preciso falar hoje. Não sou mais um pastor jovem e me esquivei porque não tínhamos necessidade, mas ultimamente estamos tendo uma drogadição que é mais terrível que o crack e a cocaína. É o atentado contra a sua própria vida. E a Bíblia diz o que eu nunca divulguei, porque não tínhamos necessidade de falar desses assuntos. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destrói o santuário de Deus, Deus o destruirá. Estou lendo da Escritura Sagrada, 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17. Repetindo, se alguém destrói o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, santo é. Portanto, eu preciso hoje falar daquilo que é pior do que procurar comida entre os ratos. O entorpecente do pensamento suicida, que é pior que o crack. E está na mente, ultimamente, de crentes, pastores, evangélicos. Eu não estou excluindo ninguém, nem culpando alguém. Porém, eu preciso dizer que a Bíblia diz apenas assim. Se alguém destrói o santuário de Deus, Deus o destruirá. Não quero fazer muitos comentários, porém queremos tratar em nosso programa desse assunto mais terrível da história da humanidade, porque ninguém pode livrar alguém de seus próprios pensamentos. Portanto, nós adotamos a necessidade de jamais permitir que alguém seja trazido à igreja para a despedida e mesmo não se cante nenhum hino porque não tem esperança. A Bíblia apenas diz, quem destrói o santuário de Deus, Deus o destruirá. Não temos evangelho para quem não quer mais evangelho. Que Deus lhe ajude a interpretar, a entender o que estou dizendo. Não comente com ninguém, ouça e faça o seu autoanálise e faça a sua parte para consigo próprio, cuidando do santuário de Deus em bebidas alcoólicas, em drogas, em comportamento, em sexo. Tudo isso é preservar o santuário de Deus. Que Deus nos ajude. Atenção, ouvintes, convido neste instante para um momento de oração. No culto, nos colocamos de pé, ou inclinamos a fronte, ou também nos colocamos de joelhos em certos momentos muito singulares. Eu peço a vossa atenção e que me acompanhem em oração, a oração mais difícil que já fiz em minha vida. Por favor, me acompanhem em vossa oração, em vosso silêncio. Bondoso Deus e Pai nosso que estás nos céus, em nome de Jesus chegamos à sua presença e clamamos no Espírito Santo por todos que nos acompanham nesta programação dramática e terrível que atinge a vida de milhares de pessoas e está ultimamente atingindo cristãos, pastores, líderes, pessoas de bem, que por um momento de nervosismo fazem algo que jamais poderiam fazer. Ajude, guarde o teu povo especialmente, mas pedimos também por tua misericórdia que nos ajude a livrar sua igreja, o seu povo, da mais agressiva tentação da vida contra o santuário, que é o templo do Espírito Santo, nosso corpo, que o Senhor nos tem dado. Senhor, às vezes tem sido difícil, às vezes nos perdemos até nas emoções, mas ajude para que jamais em nossas decisões deliberadas por nossa inteligência e capacidade façamos algo pelo qual o Senhor terá que nos condenar. Ajude-nos em nome de Jesus para ter uma vida liberta, livre, mesmo nas dores, mesmo no alto da cruz. Dizer: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, na UTI, no caminho, em situações onde podemos de repente estar instantaneamente, mas o Senhor e seus anjos queiram estar ao nosso redor, em espírito e verdade, nos envolvendo e carregando a nossa alma, o nosso corpo, até a gloriosa mansão. Em nome de Jesus, clamamos esta oração mais difícil que já fiz em minha vida. E peço pelo teu povo, através dos diferentes meios de comunicação, que o teu povo seja livre, liberto pela graça de Deus, que sempre atua novamente em suas almas. Amém. Convido agora os ouvintes a ouvir Lord Have Mercy de Michael Smith, que eu vinha ouvindo de Curitiba no veículo, e essa música tocou-me profundamente. Constante, eu não gosto muito de repetições, mas as constantes repetições, Lord have mercy, Deus tenha misericórdia, tenha graça e misericórdia de mim. Isso me tocou profundamente viajando sozinho no veículo desde Curitiba até Marechal, e eu desejo que Deus tenha misericórdia de nós e que este programa radiofônico, o mais dramático e difícil que estou gravando, que seja uma bênção, de forma que Deus manifesta e manifestará a sua misericórdia sobre a sua e a nossa vida e a vida dos cristãos, católicos, evangélicos, de uma forma geral, que possamos ter a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Seguimos com o tema: Como posso ser liberto? Segunda parte, página 8. Pior que procurar comida no lixo junto aos ratos é o entorpecente do pensamento suicida, que é pior que o crack. Essa droga não tem traficantes nem custos, mas o fogo do inferno já começa a rodear a mente de quem foi fisgado por essa epidemia que mata. Após a morte, não tem volta. Ouvimos o relato de um vizinho que atentou contra a sua própria vida logo no início, quando chegamos ao nosso pastorado no oeste do Paraná, e sua filha o resgatou quando ele já estava quase morto. Segundo os familiares, ele contava aos seus familiares que viu-se rodeado de demônios naquele instante da morte provocada por ele, que teria sido provocada por ele. O homem nunca mais atentou contra a sua própria vida. O pior desta realidade é que se trata apenas de pensamentos repetitivos, mas é um círculo vicioso mortal que está na mente do viciado, que se encontra no olho do furacão do inferno por algum problema grave ou menos grave também. É possível ser liberto? Jovem, Jesus lhe ama, falou o missionário Altair para um jovem em Curitiba. Até ontem ele me amava, mas a partir de hoje já não sei o que será de mim, respondeu o moço. Quem lhe deu o direito de tirar o que Deus lhe deu? Só Jesus tem o direito de dar ou tirar a vida, afirmou o missionário para um desconhecido no posto de combustíveis. Como você sabe que eu estava para tirar a minha vida? Questionou o jovem. Ontem o Senhor me deu um livreto intitulado Para-brisa versus Retrovisor, uma visão equilibrada da vida, do pastor Isaí Marcelo Hort. Este livreto mudou a minha vida e estou com um litro de álcool no bagageiro da moto para queimar a corda, concluiu o moço. Supliquemos por este jovem desconhecido que estava num momento de dificuldade e que ele possa ser liberto eternamente deste pensamento para todo sempre através da visão do para-brisa. E não só do retrovisor que lhe faz lembrar as dificuldades. A rua da drogadição e o Areópago em Atenas estão muito próximos um do outro. Assim, o resultado do maior sermão do apóstolo Paulo também pode estar bem próximo de quem precisa de libertação. Leia Atos 17, 22 a 31. Nosso pacote de viagens sempre é econômico e foi assim também para Atenas, na Grécia, e nos conduziu até as proximidades da Rua da Luz Vermelha, ou seja, da prostituição e da drogadição. Isso nos permitiu fotografar da janela do hotel a vida distante de Deus do oitavo andar daquele hotel, mas os atenienses, os gregos em geral, de toda a Grécia, 99% deles professam a fé cristã, mas ali estava diante dos nossos olhos a Rua da Drogadição. Vocês podem obter o livreto e verão as imagens, mas a distância de Deus no coração do homem é um abismo do inferno que queima e destrói vidas de gente valiosa, como vimos ali abaixo da janela do hotel. Os viciados estão em abismos tão profundos quanto sua alma está distante dos caminhos de Deus. E os cristãos e crentes viciados vivem o mesmo calor do inferno que os envolve, como qualquer agnóstico. A agulha que fura o braço do ateu fura também o braço do católico, evangélico, pentecostal, neopentecostal ou ateu. E o pior é que a agulha fura também a alma dos cristãos e dos ateus. O terror da alma distante de Deus é uma perturbação demoníaca que perturba os dependentes de entorpecentes. Quem está aprisionado por estes vícios recebe visitas do inferno que noite e dia atormentam as suas almas, por mais que escondem o terror que sofrem. Pessoas presas pelas grades dos seus vícios vivem como se já estivessem na antessala do inferno e podem até frequentar suas igrejas, mas no peito escondem o terror que sofrem por demônios e precisam ser libertos por Jesus. Só assim o inferno não terá mais acesso às suas almas. Assim diz o Senhor: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai, e converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Tiago capítulo 4, 7 a 10. Como posso ser liberto? Afastando as mãos das seringas, do crack, do fumo, das bebidas socialmente lícitas. Os vícios são grades e algemas da alma que fazem as pessoas sofrer em prisões infernais no meio da sociedade. E ninguém sabe, muitas vezes, o que ali dentro já está acontecendo. Lamentai e chorai e converta-se, diz a medicina divina, aos que querem ser libertos. Você quer ser liberto? Ouça o que a medicina divina diz. Lamentai e chorai e converta-se. Esta é a receita mais importante do médico dos médicos. Ninguém será liberto sem chorar amargamente em arrependimento pelos vícios que destruíram o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. O pecado é o que há de mais grave diante de Deus em toda esta questão. Os pais e familiares podem estar chorando e sofrendo pelo filho ou pela filha, mas aquele que não é liberto do seu pecado diante de Deus jamais será livre aqui na terra e cairá nas chamas no dia do juízo final. Muitos voltam para casa e dizem: não, agora eu já não preciso mais. Mas precisam arrepender-se e pedir perdão para que o seu pecado seja apagado no livro que está escrito nos céus. Nós vamos falar desse assunto ainda no futuro. Mas eu peço, procure ser liberto, afastando as suas mãos de todos os vícios, de todas as drogas, lícitas ou ilícitas, para não prejudicar o templo do Espírito Santo.
Quão admirável é a história do Cordeiro do Bom Deus, pronto deixou a sua glória para resgatar o céu. A salvação só por nós morrer. Ele está junto a Deus por nós intercedendo. Estás pronto a crer no Salvador, a sua alma lhe entregar. Podes também fluir o amor. Jesus te quer salvar. Quem nos salvou da perdição? Jesus que trouxe a salvação. Por nós morrer. Ele está junto a Deus por nós intercedendo.
Dirija sua correspondência para Ecos da Liberdade, Caixa Postal 100, CEP 85960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. E seu e-mail envie para ecosdaliberdade@yahoo.com.br. Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Mário Hort.